Sérgio Mendes, boa tarde.
Olá, Luciano, olá, ouvintes da CBN. Nós vamos conversar no CBN Rural da Tarde desta sexta-feira com o presidente do Conselho de Administração da Cocamar, seu Luiz Lourenço. O nosso assunto, o 14º Congresso da ABAG, que aconteceu na segunda-feira em São Paulo, e o seu Luiz foi um dos mediadores de algumas palestras lá, de alguns encontros que ocorreram lá. Boa tarde, seu Luiz, e obrigado mais uma vez aí por atender nosso convite e estar aqui dando essa entrevista aos ouvintes da CBN.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos ouvintes.
Senhor Luiz, tema desse ano, então, foi sustentabilidade ambiental. O que foi discutido mais em cima desse importante assunto?
Bem, Sérgio, a gente colocou o assunto da integração lavoura-pecuária e floresta, que é um trabalho que você sabe que a gente faz há muito tempo, né?
Uhum.
Era um assunto ainda aqui do interior, mas agora a gente esteve discutindo. O primeiro painel foi exatamente esse painel, onde a gente está difundindo, junto com a rede de fomento. Você sabe que nós participamos de uma rede de fomento. Tem 6 empresas que colocam dinheiro junto à Embrapa para fazer essa divulgação. Então, foi um encontro para realmente introduzir o assunto a nível nacional e foi bem discutido, muito bem aceito. A gente está muito otimista com a questão da integração. É em cima daquilo que vocês sabem, né, que a pecuária é o que tem a pior produtividade do agronegócio. Então a pecuária está cada vez pior, infelizmente. Então essa integração lavoura-pecuária pode levar a criar uma melhoria na pecuária junto com a agricultura, né? Então esse é o assunto, Sérgio. Foi discutido outros assuntos, mas esse foi o mais importante que nós tivemos
agora
lá.
Agora, senhor Luiz, eu estou fazendo uma série de reportagens para o programa da TV, o RIC Rural, os novos rumos da pecuária no Paraná, e eu posso me considerar um testemunho do que eu tenho visto aí nesse estado. Em 2 semanas andei mais de 3 mil quilômetros visitando os produtores rurais de Guarapuava pelo norte e oeste do estado, passando ali por Foz do Iguaçu. Todas as pecuárias que hoje estão se dando bem em pecuária intensiva e de resultados, não tem uma que não tenha integração lavoura-pecuária. Em pleno inverno, eu vi lá pastos viçosos, pastos verdes, e o animal ganhando 1,2 kg, 1,3 kg por dia nesse sistema. E todos esses produtores que eu entrevistei, eles falaram, não tem mais espaço para a pecuária tradicional. É o que foi discutido lá na BAG.
Exatamente. Mas não é um problema do Paraná, é um problema hoje do Brasil, né? Nós temos grandes áreas, inclusive uma outra pessoa fez uma intervenção nesse congresso sobre a pecuária, vamos dizer lá, da Amazônica, onde o pessoal foi para lá, derrubou e colocou o boi. Lá, 3 arrobas por hectare ano, não é nada de carne, né? Nós estamos falando de um faturamento total aí de R$450 por hectare ano. Bruto.
Exatamente.
Isso é impossível, a pecuária é insustentável nessa produtividade. Então, vai ter que dar uma guinada, nós vamos ter que fazer uma mudança muito séria na pecuária, porque ela, inclusive, não contém, ela, dentro do novo Código Florestal que está colocado aí, a produtividade é inferior à determinada pela legislação, e, portanto, o pecuarista hoje está em dificuldade, ele vai ter que se mexer. E nós estamos colocando como alternativa o nosso trabalho. A Cocamar tem um trabalho forte nessa área e nós temos a sorte aqui no Paraná de ter cooperativismo.
Uhum.
Esse é outro assunto que correu lá, é que o Paraná é forte porque tem boas cooperativas. Eu tenho que concordar porque o estado inteiro tem as melhores cooperativas do Brasil. E por isso que o estado é tão forte, tão viçoso, mesmo tendo pequenas propriedades. Então, a questão é essa. A pecuária é a tecnologia mais pobre que nós temos no agronegócio. O agronegócio é um grande negócio brasileiro hoje.
Uhum.
Se não fosse a agricultura, o Brasil não estaria nessa crise. Estaria essa crise multiplicada por não sei quanto, né? Porque a crise é forte, foi uma discussão que nós tivemos lá também. Mas não é uma crise do agronegócio. O agronegócio continua bem, produtivo, né? Exceto a pecuária, que realmente precisa tomar jeito, não dá para continuar como está.
Agora, senhor Luiz, o que inibe um produtor tradicional, um pecuarista tradicional, a adotar essas novas tecnologias, hein?
Bom, existe uma piada até que diz o seguinte, o pecuarista odeia 3 coisas que começam com A. é adubo, arado e agrônomo, né? Então, ele não gosta. E sem esses três, ele não tem chance nenhuma de fazer uma modernização da sua agricultura. Então, a verdade é que ele vai ter que investir. Ou vai ter que arranjar um jeito de arranjar parcerias para investir. Porque ele realmente, do jeito que está, ele vai a lugar nenhum.
Tá certo.
As terras, principalmente o arenito, quando eu falo arenito, não é só Paraná, todo o interior de São Paulo, grande parte do Mato Grosso, tem arenitos. E todos eles são improdutivos, todos eles são degradados. Então nós temos um trabalho imenso aí. O pecuarista vai ter que modificar, modernizar a sua pecuária.
Tá certo.
Então ele não está no mercado. Ele está muito pobre hoje. Esse talvez seja até um ponto que dificulta ele investir, né? Porque ele empobreceu demais.
Tá certo. Agora, dia 19, tem um dia de campo em Iporã, onde a Cocamar vai debater bastante esse assunto. Uma oportunidade para conhecer melhor também, né, Sr. Luiz?
Nós estamos querendo fazer, Sérgio, além desses dias de campo, que a gente já faz isso com bastante tempo, trazer alguns especialistas aí para discutir a pecuária de alta produtividade, né? Nós tivemos lá um professor que foi homenageado, o professor Moacir Corsi, que é da ESALQ, em São Paulo. Ele disse no seu discurso claramente, a pecuária hoje precisa multiplicar por 10, né? Decuplicar a sua produtividade para ser razoável. Porque ela tem potencial de ser 10 vezes melhor que é hoje. Então esse é um assunto que, teoricamente, já não tem mais discussão. A integração é um assunto que já está colocado e é uma questão de quem vai fazer. Se é o próprio pecuarista ou algum outro que vai se interessar para fazer esse trabalho.
Agora, Sr. Luiz, deixa eu perguntar uma coisa, que tem mais um minutinho aqui. E foi sentida a ausência da ministra da Agricultura, Cátia Abreu, num importante evento do agronegócio nacional. A ABAG é uma associação de extrema importância, influente no setor. E ela teve algum receio de aparecer? Ela está com algum ranço com o setor, aliás, o setor está com algum ranço com ela, o que justifica ser a ausência dela aí?
Não, houve um esforço muito grande para trazê-la, sabe? Nós utilizamos até pessoas que eram mais próximos dela, no sentido de convocá-la e pedir para vir. Ela parece que teve problemas, pelo menos que nós ouvimos, uma pessoa foi representá-la, né?
Sim.
Mas é uma pessoa que também não tem capacidade, vamos dizer, de fazer uma intervenção e mostrar qual é o trabalho do Ministério hoje. Então, mas não há, eu realmente desconheço. Acho que é uma falha que nós tivemos, uma falta que nós tivemos, né? Mas eu realmente não sei exatamente por quê.
Vamos.
Agora, é aquela história, Sérgio. Se o governo não atrapalhar, é melhor para nós, né? Geralmente atrapalha, né? Mas ficar quietinho, deixar a gente trabalhar, a gente vai para frente. Isso é a verdade.
E o produtor aprendeu essa lição porque ele fecha a porteira e faz o que tem que ser feito lá dentro e não fica esperando essa boa vontade do governo, né? Mas tá ok, então.
As políticas públicas brasileiras são pobres, né? Elas são difíceis, são políticas de curtíssimo prazo. Uma agricultura, por exemplo, como a integração lavoura, pecuária, floresta, não tem ciclo de 5, 6 anos. Nós estamos fazendo 2 financiamentos no banco hoje, um custeio para uma safra de inverno, uma safra de verão, burocrático pra caramba. Então nós estamos atrasados num monte de coisa, inclusive nessa questão da questão do financiamento agrícola, né? Então, é ridículo tudo que se faz. Registra, assina declarações, é uma montanha de papéis burocráticos, etc., que não tem sentido, né?
Tá certo. Ainda bem que o dólar está ajudando, pelo menos no lado da agricultura, a fazer bons contratos futuros, né?
Isso é muito positivo.
Tá
porque um agricultor americano, por exemplo, ele vendia a sua soja por 15 dólares por bushel. Hoje ele está vendendo a 9,80. Quer dizer, ele realmente deixou de receber. E aqui no Brasil, o cidadão está recebendo o mesmo preço porque o dólar acabou fazendo a complementação, né? Com a sua valorização, acabou fazendo com que o produtor hoje esteja recebendo R$ 65 por saca. É um preço extraordinário, um preço que realmente remunera a produção, né?
Tá certo.
Temos aí safra de inverno de milho. Ah, o preço do milho não tá bom, mas olha, safra de inverno, é a segunda safra, gente, né? A gente tem que entender que só o Brasil pode fazer isso, né? É.
Luiz Lourenço, presidente do Conselho de Administração da Cocamar, muito obrigado, viu, pela gentileza da sua entrevista aqui aos ouvintes da CBN, no CBN Rural desta tarde de sexta-feira, e um bom final de semana para o senhor.
Obrigado, Sérgio, para você, e um bom fim de semana para os ouvintes.
Obrigado, boa tarde. Luciano, bom final de semana para você também.
Para você também. Para
Wagner, para Manuela.
Obrigado.
Até mais, obrigado, Luciano. Sérgio, até segunda. Você tchau. Também.